portanto, eu toda eu fico, pareço um vulcão. Tu dizes, olha, até lá, calma, que estás a ficar muito, muito alterada.
Eu tenho umas fomes, entre aspas, súbitas.
Está calor aqui, eu sou eu.
É muito quente, mas não quero ficar com ele, sinceramente.
E pronto, agora estou nesta fase de ver o que é que acontece.
Ouvir Ajuda é um podcast Médis sobre o tema da menopausa. Composto por chamadas de clientes Médis para a linha Médis e por uma análise médica ao principal assunto abordado em cada chamada. As clientes intervenientes concordaram em tornar públicas estas chamadas, com o intuito de ajudar mulheres que possam estar a passar pelos mesmos sintomas. O tema de hoje é Noites Mal Dormidas. Estivemos à conversa com a Maria, de 48 anos.
Muito boa tarde, linha Médis. Fala a enfermeira Rita, em que posso ajudar?
Há cerca de 2 anos, 3 anos e meio, fui mãe. Eu já fui mãe tarde, fui mãe com 44 anos e depois do meu filho nascer, comecei com os sintomas, andei a ler, de perimenopausa. E nesse sentido, eu recentemente voltei à ginecologista, porque já estava sem o período, sem a menstruação há muito tempo, e pronto, ela fez uma série de análises, ela disse que estava tudo normal, isto é, como se tivesse menstruada, e pronto, e disse-me que estava no período, na fase da perimenopausa. E então, tenho muitas dificuldades, tenho muitas insónias, acordo muitas vezes de noite, e eu gostaria de perceber se há alguma forma de minimizar estas insónias. As insónias, e depois tenho urgência urinária também noturna. Também tenho uma espécie de calores, eu não sei se são os chamados afrontamentos, não sei muito bem qual é que é a diferença entre o afrontamento e os calores, não sei muito bem. Recentemente falei com algumas pessoas, umas colegas, que me disseram que havia uns suplementos naturais ou não com tantos químicos que pudessem eventualmente ajudar. E eu não sei até que ponto é que, pronto, que isso faz sentido.
Claro. Claro. Portanto, isto aqui já... Então, Senhora Maria, pelo que eu percebo, isto aconteceu logo... portanto, já vai há algum tempo, não é? Portanto, o seu filho...
Já.
Está com 48 anos e já começou há uns 2, 3 anos, é isso?
Sim, depois, 3 anos e pouco.
3 anos,
sim.
Não é? É uma pessoa saudável? Tem algum problema de saúde?
Tem algumas questões de saúde.
Sim.
Pronto, não são questões, não tenho um cancro, mas tenho algumas questões, sim, de saúde. Tenho insuficiência venosa, varizes, tenho agora recentemente uma questão no ouvido direito, já fui operada aos maxilares, pronto, tenho assim algumas questões. Tenho bexiga hiperativa também, e que depois ultimamente agravou substancialmente a situação de acordar de noite com vontade de urinar e depois só fazer um bocadinho de urina.
E isso não acontecia pronto. Antes?
Não.
Antes. Toma algum medicamento todos os dias?
Neste momento, como diagnosticada com uma... Pronto, esqueci-me de dizer, tenho uma depressão e faço uma medicação antidepressiva de manhã e à noite.
E está a ser acompanhada por um psiquiatra, por um médico de família?
Sim, por uma psiquiatra, sim.
E já abordou com a psiquiatra esta questão, esta sensação, estes sintomas que tem estado a ter?
Já falei com ela, sim, e ela tem ajustado a medicação da noturna, a medicação da noite, e pronto. Só que ajustado para poder descansar melhor. Só que a questão dos calores de acordar para ir à casa de banho. Isso não passa, não é?
Claro, e depois perturba o sono, não é? Vai fazê-la
completamente,
acordar.
Completamente.
Claro, sim. A senhora já tinha dificuldade em dormir ou não? Ou apareceu
não,
só
nunca.
Agora? Não, não, dormia bem, não é?
Não, eu nem tenho, isto é, eu não tenho dificuldade em adormecer, porque eu, às 9 da noite estou a cair de sono.
Acorda à meia-da-noite.
Acordo à meia-da-noite, a meia, nem chega à meia, à 1 da manhã, às 2, depois às 3, depois às 4.
É fumadora?
Não.
Não?
Não.
E digamos...
Fui fumadora, mas nesse... Há 6, 7 anos que não...
Que já não fuma, ótimo.
Deixei.
Ótimo. Ainda menstrua?
Sim, estive 6 meses sem menstruar e menstruei a semana passada.
Pronto, estamos a...
Eu até estava, olha, é agora.
É agora, não é?
É agora, mas pelos vistos não, e veio com imensa força e estive bastante incomodada com dores e
com desconfortos.
Dor de cabeça,
sim. Exato. Senhora Maria, estava-lhe a perguntar se menstruava porquê? Porque efetivamente ainda estando a menstruar, mas obviamente há aí uma clara irregularidade menstrual, esse período teve 6 meses sem sentir qualquer tipo de menstruação, e os sintomas que me está a mencionar pode-nos levar realmente ao estar na fase de transição, não é? Na chamada perimenopausa,
sim,
efetivamente. Porque nós só poderemos dizer que está em menopausa quando estiver, a menopausa é realmente a última menstruação da vida de uma mulher, mas o diagnóstico é confirmado quando está 12 meses consecutivos sem menstruar. Portanto, tem que estar um ano completo seguido sem ter uma menstruação, aí sim é o momento da menstruação, da menopausa, aliás, e depois a fase seguinte vamos chamar de pós-menopausa. Mas, efetivamente, estas perturbações do sono, estas queixas urinárias que me está a dizer, estes calores, como me refere, são muito, muito típicos desta fase da perimenopausa, desta fase de transição. Efetivamente, com esta nova etapa, não é? Que é natural e fisiológica de todas as mulheres, e que obviamente é vivida de forma diferente mulher para mulher, deve-se essencialmente e sobretudo a alterações hormonais, não é? Ou seja, vai haver uma irregularidade menstrual. Nessa irregularidade menstrual, quando não tem a menstruação, portanto não há ovulação, consequentemente os ovários deixam de produzir ou reduzem a menor quantidade de hormonas, nomeadamente os estrogênio, e isso vai ter realmente impacto em alterações físicas e em também em alterações aqui psicológicas, não é? E todas elas, as que me está a mencionar, portanto, é realmente consequência desta perimenopausa. Em relação à questão, sobretudo, do sono, não é? Que efetivamente,
sim,
que está a perturbar.
Que é
e, obviamente,
isso que me perturba mais. E há outra questão também. Agora no inverno não estou a sentir tanto, mas no verão passado tive muita, sofri imenso com os calores, com as tais, eu chamo vagas de calor, que eu ficava completamente encharcada em suor, em transpiração, mas assim em questão de segundos, principalmente aqui na zona do pescoço, debaixo do peito, e ficava, cheguei a ficar com o sutiã completamente encharcado.
Pois, de uma forma muito intensa, não é? E muito exacerbada.
Sim. Ficava vermelha, e pronto, já nem sabia, nem sei, nem sabia como é que... Só que isso acalmou um pouco, só que agora está a voltar outra vez.
E a volta também durante o dia, já percebi, mas também durante a noite?
Sim, durante a noite, sim. Tem sido antes era durante o dia que me surgia, agora é mais durante a noite.
Portanto, e também é um fator potenciador para alterar aqui a parte do descanso e do sono, não é?
Sim, sim.
Mais
há dias
após...
em que acordo e estou completamente de rastro, porque não consegui descansar, pronto, e isto é muito cansativo, quando a pessoa tem que trabalhar no dia a seguir e tem que se levantar cedo, tem as suas tarefas, e as suas responsabilidades, e é muito difícil de gerir esta questão toda, não é?
Uhum. Sim, sem dúvida. O facto é diferente ser algo pontual, não é? E do que ser algo que seja consistente e continuado e que com certeza vai perturbar aqui o seu padrão de sono. Não vai ter um sono profundo, não vai ter um sono reparador que possa depois no dia seguinte fazer as suas atividades de vida que estão preconizadas e programadas. Claro que sim, que tem um grande impacto. O que me está a dizer em termos aqui da parte do que eram os calores, os afrontamentos, não é? Em medicina chamamos que são os sintomas vasomotores e que efetivamente é, a senhora descreveu muito bem, ou seja, há uma súbita sensação de calor, não é? Sobretudo na parte superior do corpo, associada realmente a esta vermelhidão na cara, no pescoço, no tronco, por vezes é acompanhado também de transpiração, não é? De transpira, como a senhora descreveu e bem, por suores noturnos também, e às vezes também até pode ser acompanhado de algumas palpitações, do coração bater muito rápido e ter aqui a sensação de estar com o coração mais acelerado. E este sintoma é muito comum na perimenopausa e na pós-menopausa, ou seja, isto até é muito frequente acontecer mesmo antes de estar já na pós-menopausa, afeta grandemente as mulheres, cerca de 75% das mulheres, e depois a intensidade e a duração vão ser variáveis. Há às vezes aqui alguns fatores de risco que podem agravar estes sintomas vasomotores, nomeadamente o excesso de peso, o tabaco, mas que entretanto...
O excesso de peso é o meu caso. Estou com um bocadinho a favor.
De peso a mais.
Foi
isso.
Outra coisa que eu não referi. Assim, eu já tinha excesso de peso, mas ultimamente eu parece que estou inchada e não sei, eu antes conseguia, com mais caminhadas, com mais cuidado, conseguia controlar o peso. Atualmente não.
Atualmente está a ter mais dificuldade.
Estou a ter muita dificuldade, e há outra coisa também que agora que estou a falar, é tenho umas fomes, entre aspas, súbitas, uns cravings, não sei explicar, assim, uns desejos de comida, coisa que nunca tinha acontecido. E eu não sei se está, não sei se está relacionado ou não. Mas tenho assim uns apetites incontroláveis.
Que antes não acontecia, não é?
Não me acontecia mesmo. Tinha fome, não era esta vontade louca de comer doces, por exemplo, ou comer salgados, coisa que não... E depois é a questão do peso que agora não consigo mesmo, não estou a conseguir controlar.
E faz alguma atividade física?
Não, isto é, fazia, mas deixei de fazer. Estava a fazer pilates e pronto, houve ali umas questões, mudou o professor e eu não. Pronto. E agora estou neste momento sem fazer exercício.
Não faz, e já deixou também agora fazia... há quanto tempo?
Aí há 3 meses, mais ou menos. Eu dois, 3 meses, não sei precisar, mas eu também só estava a fazer uma vez por semana, uma hora por semana, 50 minutos por semana, e pronto, e às vezes fazia umas caminhadas ao fim de semana,
mas não muito, mas agora, muito consistente, nem muito rotineiro, não é?
Não.
Senhora Maria, esta situação dos afrontamentos, dos calores que refere, por exemplo, durante o dia, quantas vezes é que tem? Durante as noites, não é? Porque neste momento agora é mais noturno.
Durante as noites... Pois, durante o dia posso lhe dizer que, pronto, tenho pontualmente 1-2 vezes por dia. Durante a noite é mais consistente, são mais vezes. Quando acordo, sinto muitas vezes, como acordo 4-5 vezes, às vezes mais vezes por noite, tenho esses calores. Tenho que me destapar completamente e eu até já durmo t-shirt e cueca, e às vezes mesmo assim tenho que me despir, fico só em cueca, porque fico com tanto calor e destapo-me completamente, depois tenho frio, volto-me a tapar, depois volto a ter calor, volto-me a tapar. Tem sido assim umas noites muito agitadas, muito cansativas.
E também acorda só para ir urinar ou não?
Não é só por ir urinar, às vezes acordo naturalmente sem qualquer razão aparente.
E sente ardor ao urinar?
Não.
E sente, mas disse-me que às vezes urina as pinguinhas, não é? Mas não tem nenhum desconforto?
Não, o desconforto é pelo número de vezes que tenho que vontade de ir. Desconforto a nível de dor ou de qualquer coisa semelhante, não.
Bebe muito?
Bebo, isso vou bebendo. Não sei se bebo o que devia por dia, mas acho que ao longo do dia estou bem, vou bebendo.
Tem noção de mais ou menos que quantidade bebe?
Epá, assim, talvez 1,5 litros por dia, 2. Às vezes mais.
E em relação aqui ao timing em que bebe estes líquidos, o final da tarde também bebe, à noite?
Eu bebo, durante a noite não bebo, mas à noite, por exemplo, ao jantar bebo água, eu bebo, depois de jantar bebo água também, claro que não vou beber um litro de água depois de jantar, mas bebo meio copo com água.
E
ao jantar
tarde?
Sou capaz de beber. À tarde bebo.
A partir das 4, 5, 6 já continuo a beber como normalmente?
Eu continuo a beber normalmente, porque eu tenho sempre necessidade de água. Há pessoas que esquecem-se de beber água, eu não me esqueço, eu tenho sempre vontade e normalmente antes, olha, até agora estou com uma garrafa de água na mão, eu tenho sempre uma garrafa de água comigo. Sinto essa necessidade.
Exato, e faz bem, e obviamente a hidratação, a água e a hidratação é benéfica, não é? E sobretudo aqui nesta fase da perimenopausa e da pós-menopausa também, não é? A água é importante para a pele, para o cabelo, não é? Vai combater aqui a parte da secura, de ver aqui a pele estar mais flácida, e obviamente a água tem um excelente contributo, assim como também para prevenir as infecções urinárias, não é? Por causa aqui destas queixas urinárias. Agora, eventualmente a sugestão que poderíamos fazer é experimentar, continuar a beber líquidos, mas procurar fazê-lo, portanto, até uma determinada altura da tarde, não é? Apostar mais na ingestão da parte da manhã e, sei lá, a partir das 4, 5 da tarde, se calhar não começar a ingerir tanta quantidade, porque depois pode-se refletir e repercutir durante a noite. E ter que acordar para ir à casa de banho a urinar, está bem? E se calhar o sono pode estar aqui a ser perturbado, quer por esta situação de ter vontade de ir à casa de banho e urinar, e obviamente também pelo facto dos afrontamentos, não é? E destes suores noturnos que também a fazem despertar. Portanto, não vamos estar a potenciar outro fator que agrave este distúrbio do sono. Portanto, se calhar concentrar mais a toma dos líquidos até às 4, 5 da tarde, até às 16, 17 horas, e ver como é que, se isso realmente tem efeito ou não. É uma questão, uma sugestão que lhe...
Vou seguir essa sugestão.
Que lhe iria
outra
fazer.
Outra questão também que gostaria também de abordar, que esta questão não abordei com a ginecologista, é a questão da parte sexual, porque estou sem libido nenhuma, está como nunca esteve, a zero, completamente, e noto também algo que nunca tinha tido, há cerca de um ano comecei a ter, que é... é a falta de lubrificação na vagina, que é a secura vaginal, que é algo que eu nunca tinha sentido e que há cerca de talvez de um ano até à data tenho vindo a sentir, e em relação a isso confesso que não sei muito bem como ultrapassar essa situação. Pronto, e isto associado à falta de desejo, falta de vontade, pronto. Torna aqui a questão, esta parte também um bocadinho complexa. porque claro, tenho claro. um companheiro e pronto, e isso repercute também na nossa relação, não é?
Claro, claro que sim, e
percebo. Isto é uma questão que também é pouco abordada e acho que há algum pudor também em falar nisto e confesso que também tenho algum... pudor, Paulo.
Senhora Maria, percebo perfeitamente o que me está a dizer e pegando nas suas palavras em termos de pudor, efetivamente é um tema que por vezes não é abordado, não é abordado até por nós profissionais de saúde, mas também por termos também como pessoas, termos alguma dificuldade em falar no tema e ainda bem que focou esse aspecto porque realmente é um aspecto também importante, não é? Da nossa vida, é uma esfera da nossa vida que também não pode ser descurada e desvalorizada. E o que me estava a dizer também, lá está, vem ao encontro da carência desta tal hormona que são os estrogénios. Exatamente, os estrogénios têm um papel de vascularização e de lubrificar toda a parte da vagina, da vulva. Portanto, havendo um decréscimo desta hormona, o que é que vai fazer? Vai fazer com que, é o que a senhora estava a dizer, ficar com secura, com irritação, com ardor, às vezes até com comichão vaginal, portanto algum prurido, portanto...
Sim, por acaso não tive, nem ardor nem prurido, mas é a questão da secura.
Da secura, exatamente. E obviamente tudo isto em conjunto, consequentemente, vai provocar eventualmente algum desconforto a nível do ato sexual, ter dor na relação, que medicamente se chama dispareunia, e efetivamente isto pode acontecer. E consequentemente a isso também pode levar realmente a esta diminuição da libido, essa diminuição do desejo sexual. E não só, portanto, a diminuição do desejo sexual, claramente que todas estas questões da secura vaginal, da irritação, do ardor contribuem, mas depois também praticamente aqui os sintomas estão muito interrelacionados, ou seja, se a senhora Dona Maria, portanto, tem realmente estes quadros repetidos de afrontamentos de calores, sobretudo noturnos, que acorda várias vezes durante a noite, vai fazer com que não descanse bem, o sono, haja realmente aqui uma perturbação do sono. Claramente que se isto for de uma forma recorrente e continuada, ao longo do seu dia-a-dia vai estar muito mais irritada, vai se calhar menos tolerante para si e para com os outros, vai estar mais ansiosa, e portanto, e tudo isto em conjunto, obviamente vai contribuir para que essa libido e esse desejo sexual diminua, não é? E que possa realmente também comprometer esse desejo sexual. E depois, e não só, não é? Ou seja, a diminuição da libido não se prende só com a pós-menopausa ou com a perimenopausa. Às vezes também há momentos da nossa vida, situações, acontecimentos, eventos adversos que ocorrem e que também vão pontualmente a interferir realmente no desejo sexual. Agora, concretamente aqui medidas que podemos aqui ajudar a minimizar e sobretudo esta questão da secura que me estava a dizer, da lubrificação, que realmente também é muito premente nesta fase. Primeiramente, optar por roupa interior de algodão. Portanto, é uma boa opção. Não sei se já o faz ou não.
Sim.
Usar roupa interior...
Faz.
Exatamente. Depois, utilizar produtos de higiene destinados para a higiene íntima. Portanto, ou seja, ao tomar banho, não lavar o corpo, não lavar a parte genital com o mesmo produto que lava outras partes do corpo.
Portanto... Não, eu por acaso recentemente comprei até na loja um produto desses, até de camomila.
Para a higiene íntima, não é? Destinado mesmo para a higiene íntima.
Exatamente.
E fez muito bem. Depois, também há hidratantes e lubrificantes vaginais, que têm efetivamente vantagens e benefícios comprovados, nomeadamente os hidratantes vaginais. Recomendávamos aqueles que tenham ácido hialurónico, que vai estabilizar o pH e que vai aliviar na secura e na lubrificação. E também há lubrificantes vaginais, que aqui são adequados e indicados para as relações sexuais, que têm praticamente um efeito quase logo imediato, e recomendamos aqueles que tenham na sua composição à base de água. E sugeríamos que quer os hidratantes, quer os lubrificantes, era preferível comprar em farmácia. Porque às vezes alguns em vendas no supermercado, sobretudo aqui os lubrificantes, têm sabor e têm outros tipos de constituintes que poderão não ser tão benéficos. E penso que com estas medidas há de efetivamente melhorar em termos da secura, da dor, do desconforto que possa ter. Depois há outro aspecto, eu não sei se já falou isto com o seu companheiro, se já falaram abertamente no assunto ou não. Se já pensou...
Falámos. Fomos falando e ele me sente compreensivo e compreende perfeitamente.
Uhum.
E damos espaço, entre aspas.
Uhum. Isso também é importante. Não é? Isso também é importante.
Sim, sim. Não força absolutamente nada e não forçamos absolutamente nada. Não.
Uhum. E penso que, a senhora Maria, isso fez muito bem, portanto é importante haver aqui um diálogo sincero e franco e a senhora relatar aquilo que está a sentir, porque obviamente havendo uma boa comunicação, havendo uma partilha, não é? As situações com certeza vão ser mais bem aceitas, mais compreendidas e mais facilmente ultrapassadas e sem dúvida, e se calhar com estas medidas poderá dar aqui algum reforço para melhorar estas situações fisiológicas que são vivenciadas por todas as mulheres nesta fase da vida, de uma forma mais intensa ou menos, mas seguramente que poderá ajudar e melhorar a esse nível. A questão aqui também que me falou acerca de... Do peso desta dificuldade, também ela própria, o facto de entrarmos na perimenopausa e na pós-menopausa, lá está, a falta de tal hormona estrogênio vai fazer com que haja uma desaceleração do nosso metabolismo e também o que vai acontecer é que vai haver uma redistribuição da gordura. Ela vai-se alojar mais na zona central, não é? Nas mulheres é muito típico, sim, na zona das ancas, nas nádegas. Neste momento, depois passa a ser mais central a nível abdominal, na zona da barriga.
A minha é na zona da barriga.
Exatamente, pois. É muito típico, sim. Ou seja, a gordura vai instalar-se noutras áreas do corpo que não era habitualmente, que não eram habituais, não é? E que vai ser realmente, sim, na zona abdominal que isto vai, suceder. Em termos dos desejos por súbitos de alimentos, não está muito escrito que possa ser eventualmente derivado à perimenopausa, à pós-menopausa, mas pode haver uma justificação, ou seja, estas perturbações do sono, e, portanto, e se forem muito recorrentes, vai fazer com que depois tenha desejos de alimentos muito mais calóricos. No fundo, é o organismo quase a querer compensar este padrão do sono que está a ser afetado.
Eu nunca tinha pensado nisso.
Portanto,
mas agora que está a referir isso... faz algum sentido.
O que é que eventualmente eu poderia sugerir, Sra. Maria? Penso que tem agora alguma consulta em breve com o ginecologista, com a médica de família?
Não, posso marcar.
Acho que fazia, sobretudo aqui na questão dos afrontamentos e dos calores, porque o que me está a dizer, que é, o que me descreve é algo que é muito acentuado, não é?
Sim,
e é muito repetido e que está realmente a impactar, sim, com a sua vida a vários níveis. Eu penso que isso poderia ser um assunto a falar com a sua ginecologista. E porquê? Porque há estes sintomas vasomotores, quando são de formas ligeiras, há medidas que podemos aqui tentar ultrapassar, diminuir a temperatura do ambiente, usar o leque, usar a ventoinha, vestir, sim, várias camadas de roupa para quando vier essa subida de sensação de calor e tirando uma peça, sim, vestuário de cada, sim, vez, e isso às vezes resolve e minimiza, porque é algo que é pontual, é esporádico. Agora, quando tem realmente uma intensidade portanto, mais premente e que realmente impacta com a qualidade de vida da pessoa, sem dúvida que é importante validar, se calhar junto da sua ginecologista, e eventualmente ponderar o que é que poderá ajudar para minimizar estes sintomas. Em relação aos suplementos naturais que me tinha falado, penso que ao ter essa consulta com a sua ginecologista pode questionar, mas estes suplementos naturais de venda livre nas farmácias, nas parafarmácias, eles não há uma grande evidência científica e em termos de estudos eles não são muito consistentes e por vezes são contraditórios. Portanto, tomá-los sem uma avaliação, sem uma opinião médica, não sugeria. Penso que é sempre preferível previamente validar, está bem? E se eventualmente
for
ter com a sua ginecologista, Então, fazer essa questão e manter esse contato com o psiquiatra, está bem? Ir acompanhando, sim, sim, e relatando eventualmente alterações que vão tendo para podendo ir aqui ajudando. E penso que este acompanhamento multidisciplinar do psiquiatra, do ginecologista, penso que poderá aqui ter um contributo muito positivo para minimizar os efeitos desta nova fase da vida.
Muito bem, muito bem.
Posso ajudar em algo mais, Sra. Dona Maria?
Acho que não. Acho que me ajudou.
Ótimo, ainda bem, fico feliz por isso. Entretanto, a título só adicional, o que precisar, alguma dúvida, alguma questão que eventualmente depois, entretanto, ocorra, pode sempre nos ligar para a linha Médis Triagem Clínica. É atendida por enfermeiros, funciona às 24 horas por dia, os 7 dias da semana, portanto, estamos ao dispor para o que for preciso, está bem?
Obrigada,
bom fim de semana.
Adeus, uma boa tarde, então. Obrigada, com licença. Dia. Obrigada.
A análise que segue é feita pela doutora Natália Mendes, psicóloga clínica da saúde.
Este relato é um relato que incide muitíssimo sobre o sono e de facto há aqui algumas experiências ou algumas vivências de menopausa que às vezes o tema principal é o sono. A mulher vai conservando todas as suas outras capacidades, pode sentir aqui alguns calores, pode sentir alguma alteração emocional, mas o sono é o fator primordial. Então, vale a pena percebermos um bocadinho porque é que estas coisas podem acontecer, porque é que há aqui esta alteração do sono. Normalmente, atribui-se muito só aos suores noturnos, não é? À síndrome vasomotora, quando ela acontece durante a noite. Mas as próprias hormonas femininas têm aqui um papel na arquitetura do sono na mulher. E com esta fase de alterações, nós podemos ter uma série de dificuldades que vão perturbar o sono. É engraçado percebermos, só a título de curiosidade, porque acho que todas nós passamos por estas experiências, que a semana anterior à menstruação, o terceiro trimestre da gravidez e a fase da menopausa são fases em que o sono fica um pouco mais beliscado. E isto efetivamente tem a ver com questões das hormonas femininas. Ora, o que é que acontece quando nós temos um sono de má qualidade? Ou um sono fragmentado, porque quer dizer que dormimos em bocadinhos pequeninos, ou quando temos insónia inicial, porque não conseguimos adormecer, ou quando temos insónia tardia, que significa que acordamos mais cedo do que aquilo que era necessário. O que vai acontecer é que nós vamos ter privação de sono. Quando nós dormimos menos de 5 horas e meia por dia, nós temos aqui critérios de privação de sono. E a privação de sono, se for, e no caso da menopausa será, se for prolongada durante várias semanas, começa a ter aqui alguns efeitos e alguns deles são até agravantes dos próprios sintomas que nós já temos relacionados com as alterações hormonais. Portanto, nós vamos ter maior vulnerabilidade emocional, há tendência para ter sintomas mais depressivos durante o dia, vai haver um cansaço muito grande que se instala e este cansaço muitas vezes leva-nos a ficar desmotivadas em relação às coisas que queremos fazer e do ponto de vista cognitivo também vai haver aqui se calhar maior dificuldade em manter a atenção, conseguir manter o foco, memorizar a informação que poderemos estar a lidar. E portanto, alguns dos efeitos da privação de sono são estes e eu também estou a dar aqui alguma informação para que possam identificar-se com estas questões e também há um efeito ao nível do apetite, que também é muito importante nós compreendermos isto. Uma das funções do sono é regular as hormonas responsáveis pela sensação de saciedade e quando nós dormimos mal, não sei se já ouviram aquela expressão do senso comum que costuma dizer que dormir é meio sustento e a verdade é muito verdadeira nesta questão, porque se dormimos pouco nós vamos ter tendência para ir buscar energia a outras coisas e a energia que vamos buscar normalmente é a alimentação. E garanto-vos que não dá vontade de comer cenouras, dá vontade de comer coisas com alto valor calórico ou com gordura, porque são efetivamente fontes rápidas de energia. E esta questão pode concorrer aqui para um aumento de peso também durante a fase da menopausa, mais concretamente durante a perimenopausa. Há um estudo que diz que durante a fase da perimenopausa a mulher pode ganhar em média 2 a 3 quilos a mais. Se em cima disto pusermos o cansaço e a incapacidade se calhar de andar rápido como se andava, nós efetivamente temos aqui alguma tendência para aumentar o peso. E portanto, a privação de sono também vai potenciar esta dificuldade. E portanto, o que é que acontece? É muito natural haver este sintoma e nós vamos tentando manobrar e gerir da melhor forma. E alguns destes hábitos comportamentais que se instalam nesta fase e alguns dos pensamentos também associados à dificuldade em adormecer vão agravar a privação de sono. E, portanto, é muito importante nós intervirmos nesta vertente o mais rapidamente possível. Alguns dos hábitos comportamentais que se instalam, que podem ser um pouco disfuncionais, têm a ver com a questão das cestas. E eu sei que neste momento, se calhar, estão-me a ouvir e estão com vontade de mudar a frequência. Mas se nós temos cansaço e formos dormir, nós vamos roubar a necessidade de dormir à noite e estamos a alimentar este ciclo negativo de desregulação de sono que se está a instalar. E, efetivamente, as cestas não são totalmente proibidas, desde que tenham aqui algumas regras. E as regras são não fazer cestas depois das 3 da tarde e, se tivermos mesmo que a fazer até às 3 da tarde, ela não deve ser mais do que meia hora. Outra ideia para contrariar esta energia baixa que se está a querer instalar é, se calhar, fazer uma atividade que contrarie exatamente essa energia baixa, como, por exemplo, levantarmos-nos e dar uma volta de 10 minutos, ou começar a fazer alguma coisa e não nos deixarmos levar por aquele cansaço para contrariar, porque o sono tem ciclos, o ciclo estava-se a querer instalar, se nós o contrariarmos, a certa altura já não temos sono outra vez e vamos gerindo. E depois, à noite, efetivamente, deitarmos-nos um pouco mais cedo para garantir que temos uma noite de sono bem dormida. Portanto, esta tendência para as cestas às vezes pode ser um pouco disruptiva e não é muito aconselhada. Por outro lado, aquilo que também é importante nós focarmos é que alguns pensamentos que se começam a formar à volta desta dificuldade de sono também vão agravar a privação de sono, porque há estudos que demonstram que existe uma sobrevalorização do tempo que se demora a voltar a adormecer, por exemplo. Quer dizer que a mulher acha efetivamente que demora mais tempo a adormecer do que aquilo que na realidade acontece. E também há às vezes uma sobrevalorização do impacto que a privação de sono vai ter no nosso desempenho e na nossa performance no dia seguinte. E eu posso dar aqui um contributo pessoal. Eu era uma pessoa que sempre fui muito certinha com o sono e, quando fui mãe, tive aqui um meteorito, porque o meu filho dormiu mal durante muitos anos, e de facto eu senti quais são os efeitos da privação de sono. E eu, antes de ser mãe, achava sempre, quando dormia uma noite mal, ai, que vou ter um dia horrível, vai ser péssimo, eu vou estar cansada, não vou conseguir pensar. E efetivamente garanto-vos que, quando de facto passei por efeitos de privação de sono, eu funcionei muito mais do que aquilo que eu antigamente achava que era capaz de ser possível funcionar quando estamos com privação de sono. Porque se nós adequarmos o ritmo e levarmos as coisas com calma e não tivermos uma atitude intolerante em relação ao cansaço, nós conseguimos levar as coisas mais ou menos. Portanto, reagir de forma impaciente vai agravar aqui as dificuldades que estão a ser sentidas. Há outra coisa muito importante que é preciso terem atenção quando estamos a falar de sono, é que o sono tem uma ligação direta com a alimentação igualmente. Há substâncias que, para além de agravarem a privação de sono, têm um impacto na severidade da síndrome vasomotora, e estamos a falar de substâncias excitantes como chás, café, tabaco. Eles não devem ser consumidos depois das 5 da tarde, se estivermos a falar em relação a ganhos e benefícios para o sono, e se estivermos a falar em relação à síndrome vasomotora. Se ela efetivamente for uma síndrome vasomotora muito intensa, nós devemos cortar com estas substâncias. Portanto, há também adequações à alimentação a fazer para garantirmos uma boa qualidade de sono. E devemos também ter aqui em atenção uma regra muito importante que tem a ver com as funções que nós atribuímos à nossa cama. Os ingleses nisto são muito práticos. Eles costumam dizer que a cama é apenas e só para os 3 S's, que é sleep, sex and sickness. E não devemos fazer mais nada na cama. E às vezes há uma tendência para, quando estamos cansados, nos deitarmos na cama, passarmos lá muito tempo, vermos televisão, usarmos a cama como local lúdico, e isso muitas vezes vai também dificultar que haja uma associação positiva e uma associação direta com o sono em relação à nossa cama. Portanto, nós também devemos cuidar destas coisas para garantir que conseguimos ter uma boa noite de sono. E quando abordamos o sono, estamos a falar aqui então de alguns hábitos comportamentais e de alguns bons hábitos de sono, porque, tal como a alimentação, o sono também precisa de bons hábitos de sono, mas há também questões mais relacionadas com a questão dos pensamentos. É importante, por vezes, então, ajudarmos aqui na reestruturação de algumas ideias e percepções sobre aquelas questões que falava há pouco do tempo que se demora a adormecer. Isto às vezes pode ser feito com um diário de sono, em que nós fazemos de facto aqui um recording do sono, e também efetivamente numa atitude de observação mais consciente em relação ao nosso desempenho, para podermos reestruturar aqui algumas ideias. E quando estas coisas não funcionam, efetivamente nós precisamos de alguma ajuda farmacológica. Nessa altura está na fase em que temos que falar com o médico e pedir ajuda para garantir que, apesar de todas estas abordagens, se não conseguimos melhorar a qualidade de sono, isto está a impactar no nosso bem-estar, nós temos que procurar ajuda farmacológica.
Chegámos ao final deste episódio. Esperamos que tenha feito bem à sua saúde. Para esclarecer outras dúvidas em relação à menopausa, ouça os restantes episódios do podcast Ouvir Ajuda ou visite medis.pt/menopausa. Se for cliente Medis, pode também ligar para a linha Medis, disponível 24 horas por dia, através do 218-458-888 e falar com uma enfermeira especializada.